Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste sábado, 9 de julho de 2022. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pindjigiti, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estamos com a rádio Papagaio, estamos com a rádio Perolando, na cidade de Cachung, na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Catió, podem ouvir a Voz da América em FM com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, vamos recordar aqui um trabalho sobre legado de José Eduardo dos Santos e depois iremos falar também na segunda meia hora com ouvir, por assim dizer, as reações e as avaliações feitas por algumas personalidades relativamente a José Eduardo dos Santos. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mãe Miguel e apresento as notícias a esta hora aqui na Voz da América. O presidente de Angola apresentou neste sábado condolências à família do estadista José Eduardo dos Santos. O chefe de Estado telefonou para a senhora Ana Paula dos Santos este sábado, escreve a Presidência da República no Facebook. Por outro lado, o presidente angolano, João Lourenço, anunciou que o período de luto nacional passa de 5 para 7 dias. Durante o período que iniciou hoje, dia 9, a bandeira de Angola será colocada a meia haste e não serão realizados espetáculos e manifestações públicas. Entretanto, as autoridades judiciais espanholas aceitaram que seja realizada a autópsia ao corpo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, em Barcelona. Tal satisfaz o pedido da filha José dos Santos, que tem-se revelado contra o funeral em Luanda por desentendimento entre alguns familiares e o executivo angolano e alegado incumprimento, ou melhor, cumprimento da vontade do malogrado. O presidente João Lourenço disse que o funeral de Eduardo Santos será realizado pelo governo, devendo participar todos os familiares. A morte de José Eduardo Santos, de 79 anos de idade, foi anunciada na sexta-feira ontem, dia 8, e ele foi presidente de Angola entre 1979 e 2017. Continuamos a apresentar as notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. O Departamento de Estado americano anunciou neste sábado restrições de visto para 28 autoridades cubanas que disse serem envolvidas na repressão a protestos pacíficos em Cuba há cerca de um ano. Um comunicado do Departamento de Estado indica que as restrições se aplicariam a membros de alto escalão do Partido Comunista Cubano e funcionários que trabalham nos setores de comunicação e imprensa estatais do país. O Departamento de Estado acusou funcionários do partido de estabelecer políticas que submeteram centenas de pessoas envolvidas nos protestos de 11 de julho de 2021 a detenções violentas e injustas, julgamentos falsos e sentenças de prisão de décadas. As manifestações foram as maiores antigovernamentais vistas na ilha comunista em décadas. O governo cubano também empregou e limitação da internet para impedir que as pessoas em Cuba se comuniquem e bloqueou as comunicações com o mundo exterior, disse o Departamento de Estado. As autoridades de imprensa estatal continuam engajadas numa campanha contra os manifestantes de 11 de julho de 2021 e seus familiares que falam publicamente sobre os casos, disse o Departamento de Estado. E por último, neste bloco de notícias, o secretário de Estado americano Anton Blinken disse neste sábado que discutiu a agressão russa na Ucrânia durante mais de 5 horas de conversas com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nas quais levantou preocupações sobre o alinhamento de Pequim com Moscovo. A reunião ocorreu quando as autoridades participam numa reunião de ministros de Relações Exteriores do G20 na ilha indonésia de Bali. Compartilhei novamente com o conselheiro de Estado que estamos preocupados com o alinhamento da cúpula da China com a Rússia, disse Blinken numa conferência de imprensa após as negociações, referindo-se à República Popular da China. O chefe da diplomacia americana disse que não achava que a China se estivesse comportando de maneira neutra, pois apoiou a Rússia nas Nações Unidas e amplificou a propaganda daquele país.
Depois da morte de José Eduardo Santos, permanece a incerteza quanto ao local onde ele será sepultado. Para falar sobre o assunto, ouvimos o político Alberto Neto e o analista Francisco Costa.
A disputa judicial para decidir o destino de José Eduardo dos Santos pode ser o próximo capítulo. A morte do ex-presidente é a notícia que marca a semana em Angola, com várias reações, algumas pacíficas, enquanto outras menos pacíficas, a julgar pelo percurso de 38 anos à frente dos destinos do país. O antigo presidente da República fez muitos amigos, mas para muitos angolanos o seu legado não deixa saudades pela forma como conduziu o país. A filha do ex-presidente angolano, Tizá dos Santos, reagindo à morte do seu pai nas redes sociais, exigiu a retenção do seu corpo para uma autópsia, na sequência de receios de jogo baixo. O governo angolano alargou para 7 dias o período de luto nacional pela morte do antigo presidente, José Eduardo dos Santos. O decreto assinado por João Lourenço justifica este alargamento de modo a assegurar que as homenagens devidas à sua figura, à sua obra, os seus feitos para que o seu legado decorra em período significativo. Depois da morte do ex-presidente angolano, aos 79 anos, em Barcelona, Espanha, permanece a incerteza quanto ao lugar onde será feito o enterro. João Lourenço disse que o governo vai organizar as exéquias fúnebres do ex-chefe de Estado, para as quais conta com a presença de todos, incluindo a família que está fora do país.
Angola acaba de perder um grande filho, alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida para o bem de Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível e que o povo, portanto, siga pela comunicação social o programa das exéquias e até que consigamos realizar então o funeral de Estado a que ele tem direito e que é nossa obrigação enquanto executivo organizar.
Bom, a mensagem à família é que nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil
e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente.
As filhas, algumas das filhas do ex-presidente Eduardo dos Santos são muito interventivas nas redes sociais, algumas vezes até com acusações muito fortes contra o Estado angolano e contra os seus dignitários, e aventam até a possibilidade de não poderem vir a Angola para as exéquias do pai. Estas alegações escolhem, Sr. Presidente?
Bom, o nosso foco neste momento está virado à organização das exéquias. E, em princípio, nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem exceção de ninguém.
O político angolano Alberto Neto não guarda boas memórias do antigo presidente. Ainda assim, junta-se à dor da família e lembra algumas contradições ideológicas entre os dois.
Eu tenho algumas memórias do camarada José Eduardo dos Santos e, cronologicamente falando, de Angola e do exterior do país e do regresso a Angola nos vários encontros que tive com ele. começando por dizer que temos a mesma idade e nós estivemos juntos em Luanda e frequentamos o estabelecimento liceal que se chama Mutu Yakevele, que anteriormente se chamava Liceu Salvador Correia. Jogamos o futebol no liceu, estávamos em turmas diferentes. Em 1962 eu saí do país, mas antes disso, em 59, 60, fundei a Frente Unida da Juventude Angolana, FUJA, e tivemos, portanto, a possibilidade de interagir politicamente na clandestinidade e pensar no futuro do país a longo, a médio prazo. Eu saí em dezembro de 1962, José Eduardo Santos saiu um pouco antes. Eu fui para Lisboa e ele foi para Kinshasa, mas encontramos-nos mais concretamente em casa, na minha casa, na qualidade de representante do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, em Estocolmo. Ele tinha vindo com Loi para participar na primeira reunião que se organizou em Estocolmo, dedicada ao meio ambiente, e esteve, portanto, em minha casa, em Estocolmo, em Sponga, onde, durante várias horas e dias, trocamos pontos de vista sobre as questões de caráter ideológico, sobretudo, devido ao facto que havia entre mim e ele, sobre esse aspecto, uma diferença de pontos de vista, do ponto de vista ideológico. Eu não sou stalinista e a posição dele era de um stalinismo congregador, mas mesmo assim chegamos à conclusão de que, eu disse-lhe, olha, o muro de Berlim vai cair. Portanto, temos que pensar, em primeiro lugar, sermos angolanos, em segundo lugar, sermos africanos e construir com realismo as nossas alianças futuras, de maneira que não sejamos depois conotados com uma posição contrária aos ideais do próprio povo e de África. Nós mesmos, como africanos, temos que pensar em primeiro lugar em África. E hoje, mais do que nunca, quem tinha razão em relação ao stalinismo era eu. Quem tinha razão em relação à necessidade urgente de unirmos as forças todas para o desenvolvimento de África fui eu. Queria aqui fazer um parêntese, para começar. É para dizer que, em meu nome, e eu falo em nome de organizações internacionais e nacionais e congregadas para desejar, sobretudo, a família enlutada, os nossos mais sentidos sentimentos de pesar.
Alberto Neto, que também é jurista de profissão, diz ter autoridade suficiente para falar do legado de José Eduardo dos Santos. O político também aborda as discussões com o antigo presidente em relação às independências dos países africanos.
Eu conheci José Eduardo dos Santos e por isso posso falar com autoridade daquilo que ele foi, que ele era, que foi e na eternidade o Pai Celestial será obrigado, por misericórdia, de conceder eterno repouso àquele que foi um amigo, um camarada e um dirigente africano,
gostaria de destacar do legado de José Eduardo dos Santos?
Estávamos de acordo sobre um ponto: a necessidade de construirmos as estruturas políticas, económicas e sociais em Angola baseadas no princípio do socialismo, um socialismo aberto. E isso é um ponto que eu tenho aqui que marcar. As condições do desenvolvimento da luta de libertação nacional levaram-nos também a uma situação de internacionalismo. Pensar no desenvolvimento de outros povos e quando estivéssemos no poder, não poderíamos de maneira nenhuma esquecer a luta de libertação nacional, o papel desempenhado pelos países africanos que deram ajuda ao povo angolano para se libertar do sistema colonial e fascista português. Porque o colonialismo não se reforma, o colonialismo destrói-se. E essa luta que ele fez com todos os membros da FNLA, na altura, do MPLA, e na sua projeção como líder do MPLA, determinarão no futuro condições inequívocas de desenvolvimento, porque os africanos são capazes de pensar por África, porque nós somos os proprietários de África e compete-nos a nós, em primeiro lugar, determinar por A mais B igual a C o que é que nós queremos fazer do nosso país, de África, e a nossa comparticipação para a Revolução Socialista Mundial. Esse é um tema que, naturalmente, as pessoas irão dizer: ah, ainda está a falar sobre o socialismo. Mas, não, o socialismo já não existe. Mentira. Enquanto houver classes sociais em África e fora de África, nós temos que saber de que lado é que nos devemos projetar. Eu, pessoalmente, e José Eduardo dos Santos, sobre esse assunto tínhamos posições muito próprias. Ele foi evoluindo, lembro-me, por exemplo, de uma reunião que nós tivemos no Palácio, quando a mando da Associação dos Juristas Africanos fiz uma visita às áreas em que o sistema do fascista, racista, estava a imperar, e trouxe para ele 20 quilos de documentos onde se projetava a questão da independência da Namíbia. Na altura, eu tive várias reuniões, isso é um assunto muito importante, não sei se me está a ouvir, e levei a consideração do José Eduardo, numa reunião que durou 2 dias, o posicionamento do governo da DTA, na Namíbia. Fui eu quem trouxe essa documentação. Entrei nas zonas em que os racistas sul-africanos estavam projetando a invasão. Trouxe fotografias e ele disse-me: pois, vamos ter que unir forças. Vamos ter que unir forças para libertar aquilo que já dizia o presidente Agostinho Neto, de que temos que apoiar os países, os povos africanos que não estão ainda independentes.
Como perpetuar o legado de José Eduardo dos Santos é o assunto que, devido às várias opiniões, para o historiador Francisco Costa, a juventude angolana deve tirar proveito dos feitos positivos do antigo presidente.
Como José Eduardo conseguiu fazer as escolhas para encontrar os momentos certos para cada momento das passagens políticas que Angola teve, no período de guerra, as questões sociais do povo, e pela simplicidade como era José Eduardo Santos e como via a questão da juventude. Eu tenho uma grande lembrança que eu sempre digo que terminámos, a maior parte de nós, alguns jovens estudos na Rússia, a maneira como ele via a questão da formação de quadros era importante ver. A questão que levava à questão da formação de quadros, que já levava esse legado da Agostinho. Eu tenho lembrado que na altura em que eu terminei o ensino médio na Rússia, a grande visão que o presidente já sabia, que ele sabia quantos estudantes estavam, e por especialidades, e na altura Eduardo resolve que todos os estudantes angolanos que terminariam o ensino médio do curso de Geologia em Minas, tínhamos de descontinuar porque o país não estava em condições de receber esses quadros angolanos, e automaticamente aqui o governo da Rússia aceita propostas a Eduardo para a continuação de estudos dos quadros angolanos. Isso é uma visão de um estadista que conseguiu ver Angola e que conseguiu ver África de maneira diferente, e a maneira como recebe o legado de Agostinho Neto nas questões do tratamento com relação à África. A ver que as questões das organizações regionais que sempre passaram por aqui, e o facto de Angola, depois, durante algum tempo, Angola tornasse a placa giratória da resolução de conflitos. Quando, durante muito tempo, eu sempre defendi aqui, e era incontornável durante muito tempo, Angola tornou-se um geopolítico no plano mundial, porque tínhamos uma estratégia montada pelo líder, que víamos os conflitos de maneira que só por questões de negociações era possível ultrapassar as questões de guerra. Aí Zé Eduardo sempre esteve bem. Era necessário ver que, como Zé Eduardo, nos últimos discursos, que eu estou lembrado do Conselho de Ministros, e no último discurso, quando Zé Eduardo deixa a liderança do MPLA, que ele fala humildemente, o Presidente consegue falar da questão dos erros, que só não erra quem não trabalha, que nós, os homens, estamos sempre sujeitos a erro. Isso é dar uma humildade de transcendência inigualável para o continente africano.
Finalmente, Francisco Costa destaca outras virtudes do antigo presidente que contribuíram para a prevenção de conflitos nesta região do continente, apesar de várias críticas no decorrer do seu consulado.
Falar dessa transcendência de José Eduardo, falarmos como é Angola hoje. É impossível fazermos a guerra se não tivéssemos um líder com uma visão internacional e reparar que se Angola não tivesse paz, era impossível existir paz nos países limítrofes, como na RDC, na Zâmbia, na Namíbia. A questão que me levou hoje, com bastante tristeza, e até dito isso nos últimos dias, olharmos a questão do término do apartheid. Se não tivéssemos um líder que tivesse a olhar com os olhos de ver a questão da política internacional africana, a questão de como poderíamos terminar o apartheid, que é necessário Angola manter-se, como dizia Agostinho Neto, na Namíbia, na África do Sul, estava a continuação da nossa luta. E aí José Eduardo levou essa questão, essa referência, de que na Namíbia, na África do Sul, estava a continuação da nossa luta, era preciso, mesmo com todas as controvérsias, e aturando inimigos e fazendo alianças que naquela altura não era possível, como, por exemplo, aturar uma grande superpotência como os Estados Unidos, aturar potências como, por exemplo, hoje, como Israel, como alguns países ocidentais, que não simplesmente não aturavam Angola, porque sabiam que propostas e que liderança nós tínhamos. Então, era necessário que José Eduardo, de facto, fizesse com que o país continuasse a andar. Em momentos de guerra, repara, falando um bocadinho também como homem, como desportista, para que conseguimos, às vezes, nos perguntar porque é que a maior parte das conquistas em termos desportivos, o basquetebol, principalmente o handebol, foram conseguidas nos piores momentos do nosso país, no tempo de guerra. porque havia essa sensibilidade do líder em termos de desporto, havia sensibilidade do líder em termos pessoais, de família. Eu há bocado estive a ouvir a ex-esposa do Presidente da República, e que falava da sensibilidade que o Zé Eduardo gostava também em casa, às vezes não sabia, porque afinal o Zé Eduardo ela gostava de andar de chinelos, de calção. Quer dizer, há muita questão sobre a vida pessoal do Presidente José Eduardo connosco, por acaso. Hoje espero que possamos aqui esmiuçar.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amigos, não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington, fora de horas, que está no Facebook, no YouTube e também, claro, no nosso site. Washington Fora de Horas pode ser visto em Cabo Verde às 12h30, às 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Em Angola, Washington Fora de Horas começa às 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós da segunda a sexta para 30 minutos de notícias e informação. É Washington Fora de Horas. Não se esqueça que a Voz da América em português está também no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook e, claro, na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Thank you. 9 de julho de 2022, emissão vespertina em português da Voz da América, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que vos saúdam e vos desejam um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Maputo, através da ZFM. Em Nampula é a Rádio Encontro Climano, é a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau em FM. Em Catiúco, a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Cachuco, com a Rádio Berlando. Em Bube, é a Rádio Papagaio. Gabu, é a Rádio Sichanouca. E Leste FM, na cidade de Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, estamos com a Rádio Pijigiti. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui de José Eduardo dos Santos, que faleceu esta sexta-feira, aos 79 anos de idade. Vamos falar dele em termos do que algumas pessoas pensam do que foi o seu legado, ou do que é o seu legado, e de quem foi a personalidade de José Eduardo dos Santos. Mas antes, as notícias que marcam este sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mães Miguel e apresento as notícias. O presidente de Angola, João Lourenço, apresentou neste sábado condolências à família do ex-estadista José Eduardo dos Santos. O chefe de Estado telefonou para a senhora Ana Paula dos Santos este sábado, escreve a presidência da República no seu Facebook. Por outro lado, o presidente João Lourenço anunciou que o período de luto nacional passa de 5 para 7 dias. Durante este período, que iniciou hoje, a bandeira de Angola será colocada a meia haste no país e nas suas representações diplomáticas e não serão realizados espetáculos e manifestações públicas. Entretanto, as autoridades judiciais da Espanha aceitaram que seja realizada a autópsia ao corpo do ex-presidente angolano José Eduardo Santos em Barcelona. Tal satisfaz o pedido de José dos Santos, sua filha, que se tem revelado contra o funeral em Luanda por desentendimento entre alguns familiares e o executivo angolano e alegado cumprimento da vontade de malogrado. O presidente João Lourenço disse que o funeral de José Eduardo dos Santos será realizado pelo governo, devendo participar todos os familiares. A morte de José Eduardo dos Santos, de 79 anos de idade, foi anunciada na sexta-feira ontem, dia 8. Ele foi presidente de Angola entre 1979 e 2017. Também de Angola, temos a notícia que indica que o Tribunal Constitucional publicou hoje as listas definitivas de 8 candidaturas admitidas às eleições gerais de agosto próximo. Trata-se do MPLA, UNITA, Casa CE, PRS, FNLA, APN, PHA e PG Django. O Tribunal Constitucional anunciou que as listas podem ser consultadas na internet e nas vitrinas da instituição. O passo seguinte será o envio das listas à Comissão Nacional Eleitoral para a votação, que terá lugar no dia 24 de agosto. Continuamos a apresentar as notícias. O Departamento de Estado, aqui nos Estados Unidos, anunciou neste sábado restrições de visto para 28 autoridades cubanas que disse estarem envolvidas na repressão a protestos pacíficos naquele país há cerca de um ano. Um comunicado do Departamento de Estado indica que as restrições se aplicariam a membros de alto escalão do Partido Comunista Cubano e funcionários que trabalham nos setores da comunicação e imprensa do país. O Departamento de Estado acusou funcionários do partido de estabelecer políticas que submeteram centenas de pessoas envolvidas nos protestos de 11 de julho de 2021 a detenções violentas e injustas, julgamentos falsos e sentenças de prisão de décadas. As manifestações foram as maiores antigovernamentais vistas na ilha comunista em décadas. E por último, neste bloco de notícias, o secretário de Estado americano Anton Blinken disse hoje que discutiu a agressão russa na Ucrânia durante mais de 5 horas de conversas com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nas quais levantou preocupações sobre o alinhamento de Pequim com Moscovo. A reunião ocorreu quando as autoridades participaram numa reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Bali, uma ilha da Indonésia. Compartilhei novamente com o conselheiro de Estado que estamos preocupados com o alinhamento da República Popular da China com a Rússia, disse Blinken numa conferência de imprensa após as negociações, referindo-se à República Popular da China.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O antigo presidente angolano José Eduardo Santos morreu ontem, sexta-feira, 8, em Barcelona, onde estava internado desde 23 de junho. A informação foi avançada pelo boletim médico do centro Ecnon, onde se encontrava hospitalizado. Em nota, o governo de Angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional com um sentimento de grande dor e consternação o falecimento de Sua Excelência, o ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo Santos, ocorrido hoje às 11h10, hora de Espanha. Lê-se num comunicado do governo angolano que acrescenta: o Executivo da República de Angola inclina-se com maior respeito e consideração perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da nação angolana em momentos muito difíceis. O governo ainda diz apresentar à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação. O presidente João Lourenço decretou 5 dias de luto nacional. E quem foi José Eduardo Santos? O João Santa Rita traz-nos um curto perfil de um homem que dirigiu os destinos de Angola durante 38 anos.
Eduardo dos Santos nasceu em Sabizanga, em Luanda, em agosto de 1942. Juntou-se ao MPLA em Brazzaville, ainda muito novo, em 1961. Beneficiou depois de uma bolsa de estudo e foi estudar para a antiga União Soviética, para o Instituto de Petróleo e Gás, em Baku, onde se formou em Engenharia de Petróleos. Após isso, terá participado num curso militar de telecomunicações e mais tarde foi representante do MPLA em diversos países. Ele foi eleito para o Comitê Central do Partido, o MPLA, só em 1974. E quando veio a independência, pouco depois, em novembro de 1975, foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas mais tarde foi também Ministro do Planeamento e Desenvolvimento Económico. Quando se dá a morte do presidente Agostinho Neto, em 1979, é quando José Eduardo dos Santos é eleito presidente do MPLA, talvez uma nomeação um tanto ou quanto surpreendente para muitos que esperavam a ascensão, então, de Lúcio Lara. Durante a sua presidência, há que notar aqui, José Eduardo dos Santos negociou a retirada das forças cubanas e sul-africanas de Angola, acordo esse que levou depois à independência da Namíbia. Em 1992 foi assinado o primeiro acordo de paz com a UNITA, que levou às eleições em que Eduardo dos Santos, segundo os números oficiais, venceu à primeira volta. A UNITA rejeitou os resultados, voltou-se para a guerra. Essa guerra só teria de terminar em 2002 com a morte do dirigente da UNITA, Jonas Savimbi, e novos acordos de paz. José Eduardo dos Santos deixou o poder em 2017 após 38 anos de poder, o que o tornou num dos líderes africanos que mais tempo esteve no poder. A sua governação foi marcada por uma política de clientelismo económico, beneficiando familiares e associados políticos num sistema económico e político baseado no favoritismo de contratos que levou à criação de um sistema tido como corrupto e em que milhares de milhões de dólares foram desviados ou obtidos de outros meios ilícitos, portanto, do erário de Angola. Isto por familiares e associados. José Eduardo dos Santos tinha 79 anos de idade.
Thank you.
primeiro-ministro Marcolino Mouco, que trabalhou com José Eduardo dos Santos, disse à Voz da América que José Eduardo dos Santos salvaguardou a integridade nacional, mas ficou demasiado tempo no poder.
José Eduardo dos Santos é uma figura importante, objetivamente. Alguém que fica 38 anos como chefe de Estado de um país importante como Angola não é uma personalidade qualquer. O facto de ter estado à frente de Angola, primeiro no sistema de partido único do tipo soviético, e que previsivelmente as pessoas só saíam no fim da vida, do poder, mas depois, nas últimas décadas da vida, já num país democrático, mas em que a prática houve aí um mimetismo que, na prática, manteve a mesma estrutura do tipo soviético, em que há só um chefe idolatrado, um chefe único, inclusive alguns aspectos deterioraram-se, mas depois da superveniência do chamado Estado Democrático de Direito, foram encontrados mecanismos em que praticamente o partido ficou desativado e as decisões vinham todas do Palácio. Claro que isso foi glorioso para ele, para sua família, mas foi corrosivo, foi, digamos, desgastante. E assim acaba um homem, foi um grande chefe de Estado, fica ligado à salvaguarda da integridade territorial do país em períodos muito difíceis, tempo das disputas enquadradas na Guerra Fria, portanto, o contexto internacional muito complicado. Ele conseguiu salvaguardar a integridade territorial do país, mas fica o homem também com muitos defeitos, sobretudo esse de se agarrar muito ao poder, este de não ter conseguido, digamos, criar uma pléiade de sucessores.
O general Dino Matrosse, próximo de José Eduardo dos Santos, diz que foi uma grande perda para Angola.
Primeiro que essa notícia chega-nos num momento em que me encontro fora do país numa missão de serviço, partido, e esta informação vem entristecer a nação inteira. E é com profunda tristeza que esta notícia nos chega. Para Angola é uma perda bastante importante e profunda, por termos perdido um homem que deu tudo que tinha para a nação angolana, entregou toda a sua juventude à luta para a libertação do país e a libertação do povo angolano. Dirigiu o país num momento muito difícil, que todos nós sabemos. É com profunda tristeza que esta notícia nos chega. Portanto, Angola vai se ressentir por muito tempo a sua ausência. E para o MPLA também, sobretudo o partido que ele sempre dirigiu. E os seus militantes ficaram órfãos deste grande homem que deu tudo para que Angola fosse o que é hoje. Thank you.
E agora vamos ficar com o ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano.
Apesar de eu ter acompanhado a sua doença ultimamente, sem grandes esperanças, não deixou de ser um choque esta notícia que põe de luto o povo angolano e os povos também dos países dos PALOP, com quem ele trabalhou durante muitos anos da sua vida. E trabalhou comigo também, tanto como ministro de Negócios Estrangeiros, que eu também era ministro de Negócios Estrangeiros quando ele passou por essa função, e também como presidente da República, numa altura em que eu também fiquei presidente da República. Temos trabalhado nesse tempo em momentos que foram felizes. Felizes no sentido de que ambos estivemos empenhados na luta contra inimigos comuns, como por exemplo o Apartheid. Vencemos, e depois da vitória do Apartheid, ambos os países enveredaram por caminhos de busca de soluções de paz. Então, queremos lembrar o presidente Eduardo dos Santos pelo trabalho que ele fez para que em Angola houvesse paz, que houvesse reconciliação entre as principais forças políticas e para a diversificação da economia que se seguiu ao fim da guerra, o que prometia um avanço no desenvolvimento económico e social. É lamentável porque ele não está já conosco para defender as ideias que ele tinha, mesmo aquelas que ele não conseguiu concretizar ou que concretizou mal. Ele teria talvez as formas de ajudar num esforço conjunto de criar uma nova era para Angola. Queremos desejar ao povo de Angola que consiga, mesmo sem ele, encontrar uma nova era, era de reconciliação verdadeira, era que vai dar para corrigir os erros e avançar pelo progresso.
O presidente e antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Pedro Pires, era amigo e companheiro de muitas jornadas políticas de José Eduardo Santos. Ele destaca que José Eduardo Santos, como grande estadista e um grande africano, que marcou a política em Angola e principalmente na África Austral.
Enquanto estadista, considero que Angola perde um grande estadista. A África perde também um grande estadista, e nós, seus amigos, os países amigos de Angola, perdemos um amigo e perdemos também a contribuição de um grande estadista. Tive a oportunidade de conviver com ele, por isso estou a dizer, guardo recordações muito importante desse convívio, dessa troca de ideias quanto aos nossos países, quanto à África. Eu, a imagem que guardo dele é de um grande africano. Tive a oportunidade de discutir com ele diversas coisas, apercebi-me de que ele era um grande patriota africano e que queria, de todas as maneiras, a libertação da África. E, particularmente, a libertação da África do regime do Apartheid. Entendo que deu uma enorme contribuição para isso, e a mim me cabe render essa homenagem. Tive a oportunidade de conviver com ele, discutir com ele, enfim, partilhar ideias com ele. Cabe-me relevar, dar importância a esse aspecto da sua personalidade e o seu amor grande, o seu desejo grande da libertação do continente. Na África Austral teve um papel muito importante na independência da Namíbia, mas ao mesmo tempo da mudança do regime da África do Sul. Eu entendo que o apartheid foi derrotado em Angola, particularmente na Batalha de Cuitcanaval. Isso dá-nos a ideia do papel histórico do presidente Zé Eduardo. Por outro lado, o que eu considero extremamente importante, ele dotou, fez o máximo para que Angola se dotasse de um Estado forte, de um Estado eficaz, mas de instituições sólidas e que garantissem a unidade do país, que garantissem a estabilidade nacional e que garantisse a unidade da nação angolana. Ora, esses são princípios fundamentais, são fundamentos para perspectivar o futuro. Não se pode perspectivar o futuro sem esses elementos acompanhados de paz e estabilidade. Eu entendo que o legado dele é extremamente importante para a África Austral, para a África no geral, mas também para Angola. A partir daí ficam criadas as condições para promover, promover o desenvolvimento e depois realizar todas as reformas que forem necessárias.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, YouTube e também no nosso site Washington Fora de Horas. Começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau, às 14h30 em Angola e às 15h30 em Moçambique. Não esqueça, junte-se a nós de segunda a sexta para 30 minutos de informação Washington Fora de Horas. Na Guiné-Bissau, após a vandalização da Igreja Católica Santa Isabel em Gabu, os líderes religiosos pedem proteção dos lugares de culto para evitar futuros ataques. Lassana Kassamá.
O porta-voz e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, Tcherno Siraj Bar, além de condenar a vandalização da paróquia Santa Isabel de Gabu, disse que é preciso identificar e responsabilizar os eventuais autores do ato.
Sentimos, na verdade, porque um homem de Deus é um homem de paz. Seja um imame, um mestre, um califa, um presbítero, um pastor, um padre, um bispo, que dirigimos o culto. Nunca vai haver, num dos livros de Deus, onde é que Deus autoriza. Esse caso no gênero não faz parte de atividades de culto. É um ato bárbaro e covarde.
O líder religioso enfatizou o clima fraterno que caracteriza os guineenses.
Mesquita na toda parte do Guiné. E capelas, e igrejas. Então, no Guiné-Bissau, sempre quando viu um muçulmano, ao lado dele o cristão, ou evangélico. Quando viu um evangélico, ao lado dele o cristão, um muçulmano.
Para o teólogo e pastor da igreja evangélica, daltoniano Buansambé, é preciso maior tolerância religiosa na Guiné-Bissau.
Eu tenho a minha fé, tenho a minha certeza que a minha fé é correta, é certa, isto não me dá o direito de perturbar o exercício religioso do meu irmão e de outra pessoa.
Contudo, o porta-voz, primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Islâmico, pede que os locais de culto sejam assegurados pelas autoridades.
Noutra parte do mundo, e a autoridade de Estado fiscalizar locais de culto, atividades de culto.
A mesma opinião foi defendida por daltoniano Buansambé.
Nós, como religiosos, nós não podemos também nos armar com violência para defender aquilo que é nosso, para defender a nossa liberdade de adorar, a nossa liberdade de sermos religiosos. Quem tem que garantir isto é o próprio Estado.
Por sua vez, apesar de considerar que algo deve ser feito para estancar qualquer movimento do extremismo religioso na Guiné-Bissau, o sociólogo guineense, professor universitário, Infali Donk, é da opinião que de ponto de vista social, vai ser difícil que o radicalismo e a tolerância religiosa tenham sucessos na Guiné-Bissau.
As comunidades vizinhas têm sempre laços fortes, por conseguinte, a intolerância, o extremismo, o radicalismo religioso, vai ser difícil ter sucesso aqui no país.
Dasma Kassamá, para a Voz da América.
Moçambique, as mulheres queixam-se de serem excluídas dos órgãos de tomada de decisões e querem paridade cumprindo, dizem, o objetivo da União Africana de 50%. Ramos Miguel.
Moçambique vai iniciar um novo ciclo eleitoral e as mulheres já se queixam da contínua exclusão dos órgãos de tomada de decisão e exigem paridade na Assembleia da República e noutros órgãos do Poder Legislativo, porque dizem que o nosso papel é determinante na promoção da imagem dos partidos e candidatos. A União Africana estabeleceu a política de cotas para que o género possa ascender ao poder de decisão, que, segundo algumas mulheres, é Moçambique não tem sido respeitada. Moçambique está agora na nona legislatura com 42,3% de presença de mulheres, uma subida relativamente à anterior legislatura, que tinha 37% de mulheres. Mas, para Lorena Mazive, do Instituto para a Democracia Multipartidária, isso não é suficiente.
É preciso fazer mais, uma vez que nós estamos a advogar para que tenhamos o mesmo cenário que nós temos ao nível do governo, que é 50-50. Este é um nível ótimo no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, em que as mulheres nos órgãos de governação, tanto eleitos como a nível de nomeação, estão representados de forma equitativa, 50-50, em relação ao homem.
As mulheres queixam-se de que, se a mulher constar da lista para deputados de partidos políticos, ela está numa posição muito abaixo, o que inviabiliza a sua eleição. Isto apesar de as mulheres serem as dinamizadoras das campanhas eleitorais e promotoras da imagem dos partidos políticos e seus candidatos, lamentou Augusta Almeida, do Observatório Eleitoral.
Elas estão presentes na campanha a aumentarem o número, a distribuir as capulanas por cima dos caminhões, muitas das vezes até a proverem alimentação para estas campanhas. Mas no que diz respeito à lista, se ela está na lista, encontra-se na lista nos lugares muito abaixo, no fim, que em primeiro lugar lá estão os homens.
Para Amélia Lucas, funcionária bancária, em Moçambique ainda há muitas barreiras para as mulheres ascenderem ao poder, apesar de seu papel determinante na mobilização do eleitorado.
Muitas são aquelas mulheres que têm capacidade de mobilizar o eleitorado, mas de facto, para dar a continuidade, não é, participar, por exemplo, no modo como a legislação deve aparecer, é um bocado difícil.
Mas entre as próprias mulheres, há quem defende que não se deve colocar a mulher nas listas apenas por ser mulher. Custódia Diniz.
Porque pode muitas vezes empurrar alguém para ir para um lugar que talvez não é a melhor pessoa, só porque é mulher.
O novo ciclo eleitoral em Moçambique começa em 2023 com a realização de eleições autárquicas e termina em 2024 com as legislativas e presidenciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América de 9 de julho de 2022. Em nome de todos os que participaram da emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com fotos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.